Mulisaka, 30 de abril, 2026. Essência. Doces filhos, esta é a sua maravilhosa universidade, na qual o Pai, aquele que corrige o que saiu errado, o Senhor Inocente, vem como o professor para nos ensinar. Pergunta. Qual é a meta que vocês filhos propõem a todos nesta época de acerto? Resposta. Ó almas, agora tornem-se puras. Ninguém pode retornar para casa sem que antes se torne puro, para que eles se livrem da doença que todos experimentaram por meio ciclo. Vocês fazem com que eles se sentem em uma fornalha durante 7 dias. Somente ao ficarem longe da companhia impura e quando não se lembrarem de ninguém mais, o intelecto deles será capaz de assimilar o conhecimento. Música, vocês passaram a noite dormindo e o dia comendo. Om Shanti. Quem disse isto aos filhos? Já que vocês estão sentados em uma escola, definitivamente deve ter sido o professor quem disse isto. Surge a questão se o professor disse isto, se o pai disse isto ou se o Satguru disse isto. Quem falou estas versões? Em primeiro lugar, deveria entrar no intelecto dos filhos que ele é o nosso Pai ilimitado e que ele é chamado de Pai Supremo, Alma Suprema. Portanto, o Pai disse, o professor disse e o Satguru também disse. Isto está no intelecto daqueles dentre vocês que são estudantes. Nenhum professor que ensina em outras faculdades e universidades é chamado de pai ou de guru. Este também é um local de estudo que vocês podem chamar de universidade ou de faculdade. Este é um estudo. Em primeiro lugar, vocês têm de entender quem está ensinando vocês nesta escola. Vocês filhos sabem que o incorpóreo, que é o pai de todas as almas, o doador de salvação para todos, está nos ensinando. Toda esta criação é a propriedade de um Criador. Portanto, ele próprio senta-se aqui e conta a vocês os segredos do início, meio e fim da criação. Vocês filhos nasceram do Pai. O seu intelecto entende que ele é o Pai de todas as almas e que ele também é chamado de oceano de conhecimento e pleno de conhecimento. O oceano de conhecimento é o purificador. É apenas por meio de conhecimento que pode haver salvação. Os seres humanos se tornam puros a partir de impuros. Vocês filhos agora estão sentados aqui. Em nenhuma outra escola entraria no intelecto deles que o oceano de conhecimento, o incorpóreo, os está ensinando. É apenas aqui que vocês sabem disto. Isto somente é explicado a vocês. No mundo inteiro, em geral, e especificamente em Bharati, ninguém entenderia que a alma suprema incorpórea os está ensinando. Somente os professores humanos os ensinam. Eles sequer têm o conhecimento de que são almas. É a alma quem estuda. É a alma quem faz tudo. A alma faz um trabalho ou outro por meio dos órgãos. Eles têm a consciência de serem determinada pessoa. Eles se lembram de seus próprios nomes e formas muito rapidamente. Eu estou fazendo isto ou estou fazendo aquilo. Eles somente se lembram do nome do corpo. Contudo, isto está errado. Primeiro, somos almas e então adotamos um corpo. O nome do corpo continua a mudar, mas o nome da alma, não. O nome da alma é apenas um. O pai disse... Eu, a alma, só tenho um nome, Shiva. O mundo inteiro sabe disto. Todos aqueles outros nomes são dados ao corpo. Shiva Baba somente é chamado de Shiva. Só isso. Ele não tem um corpo visível. Nomes são dados aos seres humanos. Eu sou fulano. O professor tal está me ensinando. Vocês mencionaram o nome. De fato, a alma faz o trabalho de professor por meio de um corpo e ensina outra alma. Os sanskars estão na alma. A alma ensina por meio dos órgãos e desempenha um papel de acordo com seus sanskars. Contudo, tudo funciona com base nos nomes que são dados aos corpos. Aqui vocês, filhos, sabem que o pai incorpóreo está ensinando vocês. Para onde foi o seu intelecto? Eu, a alma, agora pertenço àquele pai. A alma entende que o pai incorpóreo vem e ensina vocês por meio da forma corpórea. O nome dele é Shiva. As pessoas também celebram o aniversário de Shiva. Shiva é o pai ilimitado. Portanto, somente ele é chamado de pai supremo, alma suprema. Ele é o pai de todas as almas. Como eles celebram o aniversário dele? A alma entra em um corpo ou em um ventre? Ninguém sabe que a alma vem lá de cima. Cristo é chamado de fundador de uma religião. Aquela alma, em primeiro lugar, tem de vir lá de cima. Uma alma Satupradhan desce. Ela ainda não desempenhou nenhuma ação pecaminosa. Inicialmente, a alma é Satupradhan. E então, conforme passa pelos estágios Sato, Rajo e Tamo, ela desempenha ações pecaminosas. Em razão da alma ser Satupradhan quando desce, ela não pode experimentar nenhuma tristeza. É somente depois de ter estado aqui embaixo durante metade de seu tempo que aquela alma começa a desempenhar ações pecaminosas. O reino da dinastia do Sol realmente existiu há 5.000 anos. Todas as outras religiões começaram a existir mais tarde. As pessoas de Bharati foram os senhores do mundo. Bharati é chamada de terra imperecível. Não havia outras terras então. Shiva Baba é aquele que corrige tudo o que saiu errado. Shiva, não Shankar, é chamado de Senhor Inocente. Shiva, o Senhor Inocente, é aquele que corrige tudo o que saiu errado. Shiva e Shankar não são o mesmo. Eles são diferentes. Não existe louvor para Brahma, Vishnu ou Shankar. Há um louvor apenas para Shiva, que corrige tudo o que saiu errado. Ele diz: eu entro em um corpo comum. Este completou seus 84 nascimentos e a pressa agora vai terminar. Esta roupa velha e estes velhos relacionamentos, tudo terminará. Agora, de quem vocês deveriam se lembrar? Vocês não se lembram de coisas que vão acabar. Quando uma casa está sendo construída, o coração é removido da casa velha. Este é um aspecto ilimitado. Todos recebem salvação, ou seja, todos são liberados do reino de Ravan. Ravan estragou todos. Bharati está absolutamente miserável e corrupta. As pessoas se referem à corrupção como corrupção e adulteração, ou roubo e trapaça. Contudo, o pai diz: a primeira forma de corrupção é a de se tornar impuro. Devido aos corpos serem criados por meio do vício, este é chamado de mundo vicioso. A Idade de Ouro é chamada de mundo sem vícios. Nós fomos divindades do caminho da família da Idade de Ouro. Quando eles perguntarem como as crianças podem nascer se as pessoas permanecerem puras e não se entregam ao vício, digam para eles que vocês estão estabelecendo o seu reino, não com poder físico, mas com o poder do yoga. Portanto, já que aquele é o mundo sem vícios, onde existe a família pura, será que as crianças não podem nascer por meio do poder do yoga? Assim como o rei e a rainha são completamente sem vícios, do mesmo modo são os súditos. Aqui, todos são completamente viciosos. Na Idade de Ouro, não há vícios. Aquele é chamado de Reino de Deus. Ele é estabelecido por Deus Pai. Agora é o reino de Ravan. Shiva Baba, que estabelece o paraíso, é adorado. Eles têm queimado Ravan, aquele que criou o inferno. Ninguém sabe quando a Idade de Cobre começou. Isto também é algo para ser entendido. Este é o mundo Tamopradan demoníaco. Aquele é o mundo divino. Ele é chamado de paraíso, o mundo puro divino. Este é o inferno, o mundo impuro. Somente aqueles que estudarem diariamente entenderão estas coisas. Muitos dizem que não existe uma escola neste lugar, Madhuban. Mas esta é a matriz. Vocês podem vir aqui e receber direções. Não é algo difícil. O ciclo do mundo é explicado em um segundo. As idades de ouro e de prata passaram, e as idades de cobre e de ferro agora também passaram. Agora é a idade da confluência. Vocês têm de estudar para irem para o mundo novo. Todos têm o direito de estudar. Baba, estou fazendo este trabalho. Acha, simplesmente venha e receba este conhecimento durante uma semana. E então volte e continue a receber amor-lhe. Primeiro, vocês definitivamente têm de ficar na fornalha durante 7 dias. Mesmo que eles venham e fiquem durante 7 dias, não é que o intelecto de todos permaneça o mesmo. Ficar em uma fornalha durante 7 dias significa que vocês não devem se lembrar de ninguém durante este período. Não deveria haver uma única correspondência com ninguém. Nem todos podem entender na mesma medida. Aqui, o impuro tem de se tornar puro. Isto também é uma doença. Os seres humanos estiveram doentes durante meio ciclo. Eles têm de se sentar separadamente. Eles não deveriam ter nenhuma companhia. Se eles fossem lá para fora, eles comeriam coisas impuras e alimentos preparados por seres impuros. Na Idade de Ouro, havia divindades puras. Vejam como as pessoas construíram templos especiais para eles. Os impuros não podem tocar os ídolos das divindades. Nesta época, os seres humanos estão completamente impuros e corruptos. Os corpos deles são criados por meio do veneno, e é por isso que eles são chamados de corruptos. Mesmo os corpos dos sannyasis foram criados com o veneno. O pai diz, primeiro a alma tem de se tornar pura, então o corpo também tem de ser puro. É por isso que os corpos velhos impuros serão todos destruídos. Todos têm de voltar para casa. Esta é a época do acerto. Todos têm de se tornar puros e voltar para casa. É apenas em Bharati que as pessoas celebram o festival de Holika. Aqui, os corpos feitos de 5 elementos são Tamopradan. Na Idade de Ouro, os corpos são Satopradan. Há o quadro de Shri Krishna. O inferno tem de ser chutado para longe, porque vocês têm de ir para a Idade de Ouro. Quando um cadáver está sendo levado para o crematório, no início o rosto está voltado para a cidade e os pés para o crematório. No entanto, ao entrarem no crematório, eles giram o cadáver. Vocês agora estão indo para o paraíso, e seu rosto, portanto, deveria se voltar para ele. O seu rosto está voltado para a terra de silêncio e para a terra de felicidade, e seus pés estão voltados para a terra de tristeza. Aquela é uma questão de um cadáver, enquanto aqui vocês têm de se empenhar. Ao se lembrarem do doce lar, vocês almas irão para o doce lar. Isto é algo para o intelecto praticar. O pai senta-se aqui e conta todos os segredos para vocês. Vocês almas sabem que agora têm de voltar para casa. Esta é uma roupa velha e este é um mundo velho. Dizer que a peça chegou ao fim significa que vocês desempenharam seu papel durante 84 nascimentos. Também foi explicado que nem todos têm 84 nascimentos. Aqueles que vêm mais tarde em outras religiões definitivamente têm menos nascimentos. Os budistas têm menos nascimentos do que aqueles do Islã. Os cristãos têm ainda menos nascimentos. Os Sikhs acreditam em Guru Nanak. Eles vieram há bem pouco tempo, faz apenas 500 anos desde que Guru Nanak veio. Portanto, eles não teriam 84 nascimentos. Isto pode ser calculado. Já que há tantos nascimentos em 5.000 anos, tem de haver este tanto de nascimento em 500 anos. Talvez 12 ou 13 nascimentos. Faz 2.000 anos desde que Cristo veio. Portanto, quantos nascimentos as almas teriam tido neste tempo? Seria menos que a metade do número de nascimentos. Este é o cálculo. Alguns talvez tenham tantos nascimentos e outros algum outro número, mas vocês não poderiam dizer o número exato de nascimentos. Vocês não devem gastar muito tempo debatendo sobre estas coisas. O seu dever é se lembrar do Pai. Não usem o intelecto em questões inúteis. Tenham yoga com o Pai e entendam o ciclo, pois é apenas ao terem lembrança que seus pecados serão absolvidos. Isto exige empenho. É por isto que as pessoas falam do antigo yoga de Bharat. Só o Pai ensina isto. Não há questão de yoga nas idades de ouro e de prata. O Hatha Yoga começa no caminho de devoção. Este é o Raja Yoga fácil. O Pai diz: vocês se tornarão puros ao se lembrarem de mim. A coisa principal é a lembrança. Não cometam nenhum pecado. Templos são construídos para as divindades, pois elas são puras. Os sacerdotes que cuidam dos templos são impuros. Eles dão banho nos ídolos das divindades puras. De fato, mesmo as mãos dos impuros não podem tocá-las. Todas aquelas coisas são os costumes e sistemas do caminho de devoção. Nós agora estamos nos tornando puros. Quando tivermos nos tornado puros, nos tornaremos divindades. Lá, não é necessário fazer adoração. Somente o único Pai é o doador de salvação para todos. Apenas Ele é chamado de Senhor Inocente. Eu entro neste corpo impuro, no mundo impuro, no reino velho de Ravan. Sim, Ele pode entrar no corpo de qualquer um e falar a Murli. Isso não significa que Ele seja onipresente. Cada um tem sua própria alma. Na ficha que eles preenchem, há esta pergunta: quem é o Pai da alma? Mas eles não entendem isto. Existe apenas o único Pai de todas as almas. Todos somos irmãos e há o único Pai. Recebemos nossa herança de liberação em vida dele. Apenas ele é o libertador e o guia. Ele levará todas as almas de volta para o doce lar. É por isto que o mundo velho é destruído. As pessoas celebram o festival de Holika, todos os corpos serão destruídos e todas as almas voltarão para casa. Então, na Idade de Ouro, haverá bem poucas pessoas. Vocês têm de entender quem está promovendo o estabelecimento da Idade de Ouro e quem promove a destruição da Idade de Ferro. Isto está claramente escrito. É dito, ao dar amor, você recebe amor. O Pai diz, aqueles que fazem muito serviço para mudar humanos em divindades são os mais amados por mim. Aqueles que se empenharem receberão um status elevado. Vocês almas vão receber sua herança do Pai, a alma suprema. Vocês têm de se tornar conscientes da alma. Alguns cometem muitos erros e seus velhos hábitos tornam-se muito firmes. Não importa o quanto vocês lhes expliquem, eles não rompem com aqueles hábitos. Eles reduzem o próprio status por meio disto. Acha? A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do pai Babdada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna. Número 1. Não percam tempo com debates. Seu intelecto não deveria ser usado em questões inúteis. Fiquem na peregrinação da lembrança o tanto quanto possível e absolvam seus pecados. Incutam o hábito de se manterem na consciência de alma. Número 2. Virem seu rosto para longe deste mundo velho. Lembrem-se da terra de paz e da terra de felicidade. Um novo prédio está sendo construído. Portanto, removam seu coração do velho. Bênção, que vocês sejam constantemente uma personificação de poder e com a consciência desse clã divino, consigam enfrentar Maya. Para terem sucesso em qualquer tarefa, antes de tudo, conscientizem-se de que vocês são uma personificação de poder. Quando vocês têm poder, será fácil para vocês enfrentarem Maya. De acordo com sua consciência, será sua forma. Portanto, tenham constantemente esta consciência poderosa. Enquanto estou nesta vida espiritual, estou a serviço de Deus a cada segundo, em cada pensamento e em cada tarefa. Este é meu clã divino. O assento dessa consciência terminará com todas as fraquezas. Slogan: a verdade se prova automaticamente no momento certo. Ela não precisa ser provada. Sinal Avyakti: assimilem as virtudes de doçura e humildade para se tornarem grandiosos. O principal obstáculo que a maioria enfrenta no serviço é: eu fiz isso. Somente eu posso fazer isso. Quando esta consciência de eu surge, ela é chamada de ego do conhecimento, ego do intelecto ou ego do serviço. Os obstáculos surgem dessas formas. Para superar este tipo de obstáculo, lembrem-se sempre de uma frase: eu sou um instrumento. Somente tornando-se um instrumento, vocês podem ser incorpóreos, sem ego e humildes, e também ficar em um estágio livre de pensamentos inúteis. Ao assimilarem estas coisas, a atmosfera fica livre de obstáculos. Om Shanti.